Olá, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a percussionista, cantora, compositora, atriz e diretora artística Josiane, também conhecida como Mozamba. Natural de Belo Horizonte, Josiane, ou Mozamba, como já sinalizei, fez curso de extensão em canto lírico na Universidade Federal de Minas Gerais. E, ao conhecer o Centro Cultural Tambor Mineiro, passou a fazer aulas do instrumento. A música a levou ao universo do teatro, tornando-a atriz de formação e integrando-a ao elenco de musicais de grande expressão, como O Rei Leão, Mudança de Hábito e Ghost. Em 2016, Josiane lançou seu primeiro single, Espelho. Posteriormente, o primeiro EP, Essência. Desde então, Mozamba experimenta um repertório de ritmos e poesias dentro do espectro da música afro-mineira. Esse mergulho na cultura do reinado proporcionou entendimento sobre a qual território musical a artista pertence. Nesse processo, ela pôde compreender de que forma ocorrem suas composições, a maneira que deseja se apresentar e, ancorada na perspectiva das mulheres sobre o universo do reinado, ela lançou o álbum homônimo, Mozamba. Assinando a direção musical do trabalho, a cantora percebe que ser independente ajuda a trazer para o álbum o que ela pretende dizer há muito tempo por meio da sua arte. Eis aqui um trabalho ancestral. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Mozamba, mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Labareda, faixa do álbum Mozamba. Então com vocês, Josiane, o Mozamba, no MPB Unesp.
Labareda é fogo, Labareda. alegria, a gente chuva quando a gente fala, a gente chora e a gente chia, a gente brilha quando não nos mata.
Bacana, um belo som para iniciarmos bem o nosso bate-papo. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Mozamba, querida, bem-vinda ao MPB Unesp.
Obrigada, Renato, obrigada pelo convite e quero dar um alô para os ouvintes também.
Legal, bem-vinda. Josiane, eu não sei primeiro onde você prefere que te chame Josiane, Mozamba, com o que, que você prefere?
O que você quiser.
Legal. Inicialmente, eu gostaria que você comentasse aí pra gente, falasse como é que surgiu sua relação com a arte, com a música. Você vem de uma família de músicos ou de um local, uma casa onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Minha formação tem relação com a minha busca mesmo, assim. Eu sou a única artista da minha família. Não tem artista na minha família. E eu ficava em casa cantando, não sei o quê. Aí meu tio, que trabalhava no SESI Minas lá, tinha um coral lá. Ele falou assim, ah, essa menina só fica cantando, vou colocar ela lá no coral. Aí minha relação com a música começou assim, no coral de uma instituição que tem lá em Belo Horizonte. Eu tinha 16 anos e entrei lá no coral e fiquei até uns 19, 20, assim, ali, viajava Minas inteira, assim, cantando. Eu era contralto na época. Depois eu achava que ia ser cantora lírica. Aí fui fazer curso de extensão, né, na Federal, geralmente tinha, eu fui buscar essas coisas e tal. Tudo eu, né, com a minha curiosidade. Aí fazia o curso de extensão de canto e tal. Aí teve uma época que meu professor, não esqueço disso, Mauro Chantal, que ele chama, ele me deu um livro de teatro, uhum, do Stanislavski. Aí ele falou, ah, eu acho que você devia ler esse livro, enfim, porque eu acho que a gente já chegou num lugar da técnica que se eu for mexer mais na sua voz, vai mudar muito a característica natural da sua voz, né? Pro canto e pra academia, e se você tem certeza que você quer isso mesmo e tal. Aí eu fiquei pensando, e aí eu quis seguir a carreira dentro da universidade e fui fazer teatro, fui tocar tambor mineiro lá no Centro Cultural Tambor Mineiro, e na mesma época fui fazer teatro, isso em 2008. Aí eu fui estudar no TU, dentro da UFMG também, que é um curso de teatro lá. E o teatro e a música sempre andaram paralelo, assim, porque eu fazia o curso de tambor mineiro, fazia a peça, que era o teatro musical, que chamava Negro, a Flor e o Rosário. E estudava na UFMG à noite, assim, né? Uhum.
Antes de adentrar a questão do teatro, vou até perguntar, você é natural de BH mesmo?
É.
Certo. Qual que é a sua idade hoje?
Hoje eu tenho 36 anos.
Perfeito. Mas ainda, lá na tenra idade, quando você falou que cantava, tal, que seu tio te viu ali cantando, o que você ouvia? Por exemplo, o que você cantava ali quando criança?
Ah, a gente escutava muito samba, Jovelina Pérola Negra. Eu lembro que tinha um disco da Jovelina e a gente falava que ela era minha avó, que parecia. A gente pegava o álbum assim, cara, vovó, você. Ela ficava, menina, para com isso. A gente ouvia muito Fundo de Quintal, James, uhum, Brown, Michael Jackson. Tipo assim, formação negra. Uhum, uhum. De escuta musical, assim, tinha muito isso, de influência da família e tal. O pessoal lá escutava muito isso, assim, samba, MPB. Eu que fui buscar mais, assim, na minha adolescência, de curiosidade e tal, eu comecei a ouvir Elis, Aí fiquei apaixonada, fiquei viciada em Elis Regina. Tudo meu era Elis Regina. Elis Regina. Aí descobri um tio que gostava também. Aí ele tinha os discos, aí eu escutava. Ainda tinha essa onda de escutar vinil, né?
Uhum.
Pelo menos quando eu tinha 16 anos, lá em casa tinha. Assim. Aí depois que veio o CD, enfim. Mas a minha busca pela música veio muito a partir desse lugar.
Perfeito. E você anteriormente comentou que já estava no curso tal de percussão e tal. É, quando que a percussão entra na sua vida?
É, foi em 2008, assim. Quando eu comecei a fazer aula.
Entendi.
Lá no Centro Cultural Tambor Mineiro.
Foi nesse momento mesmo.
E eu comecei a tocar tambor, que é a caixa, né? Não é um tambor tão comum assim, e eu fiquei encantada. Aí conheci o Tizumba, conheci a Júlia Tizumba, e comecei a fazer teatro com o Tizumba também, né? Lá no Tizumba é um grande mestre, amigo agora. E foi nessa época, assim, que eu comecei a tocar tambor, falei, ó... E aí, na aula, eu já cantava na aula. Aí eu falei, gente, olha pra você ver. É uma possibilidade de eu cantar com esse instrumento. Esse é o meu instrumento.
Uhum.
Esse é o instrumento que eu mergulhei, assim, porque eu me senti artista mesmo pela primeira vez, tipo... Quando a gente se sente artista é quando a gente se sente com possibilidade de se expressar, né? E aí eu consegui me expressar ali, tocando tambor, aí eu me senti artista tocando tambor. Falei, olha, agora eu sou artista. Agora eu posso falar que eu sou artista. Porque eu comecei a tocar um instrumento que acompanhava minha voz. O tambor é um instrumento que ele não é temperado, né? Mas ao mesmo tempo tem tom. Enfim, eu fui me entendendo ali com esse instrumento e até hoje estou.
Legal, essa é a Mozamba contando um pouco aqui da sua história para nós. E agora vamos com mais som. Vamos escutar Berê Berê, Mozamba, no MPB Unesp.
Atravessei o oceano e me encontrei noutro lugar. Cubra minha alma de flor, deixa cair do céu, rodar meu caminhar. Aqui a terra é de agonia, amor, mas isso vi foi festejar. Andor, minha fortaleza. Ela gungou, ela dançou, tive certeza. Deixa cair do céu, rodar meu caminhar. guerra é de agonia. Mas isso vi foi festejar. Eu chorei flores, bati tambor, subi andou minha fortaleza. Ela zumbou, ela dançou, tive certeza. Bere bere, samba. Bere bere, samba. Bere bere, samba. Bere bere.
Josiane, como foi o caminhar da profissionalização musical? Você foi buscando espaços para se apresentar com o instrumento? Como isso pintou?
Ah, no próprio Tambor Mineiro a gente já apresentava com kizomba, né?
Uhum.
E a gente viajava para o interior. O Negro, a Flor e o Rosário, que foi esse espetáculo musical, ficou 4 anos em cartaz, né? Eu fiquei nele durante uns 3 anos, aí no último ano eu já não estava mais em Belo Horizonte, já estava em São Paulo fazendo o Rei Leão, né? E eu acho que é isso, assim. Para tocar com outras pessoas eu não tocava muito, não. Nem com... Eu tocava mais com o Tizumba e o grupo Tambor Mineiro, assim, viajando e tal. E trabalhando com teatro musical lá, né? Aí eu terminei a escola de teatro, que é o TU, aí já fui fazer uma peça, que era oratório. Depois fui para o Rio fazer Zumbi. Isso tudo fazendo teatro, com o João das Neves, a Titânia. Aí a gente fez essa peça lá, ficamos em cartaz no Rio de Janeiro. Aí eu voltei para Belo Horizonte, tinha um teste para fazer o Rei Leão. Falei assim, vou fazer esse teste aí. O Rei Leão entrando na minha vida de novo, vamos ver. Aí fiz, passei e vim morar em São Paulo. E aí, nessa época, que eu comprei meu primeiro tambor, que foi o meu mesmo. Fui lá pra... Não, já tinha comprado um, eu viajei e vendi. Aí, quando eu vim pra São Paulo, eu comprei um tambor que tá comigo até hoje. Esse tambor. Troquei agora eu nunca tinha furado. Nunca tinha furado o couro dele. Troquei agora o couro dele. Tá lindo. O Zé Benedito aqui em São Paulo que trocou. Aí, lá para idos de 2013, 14, que era quando eu morava aqui e fazia um musical, eu comecei a compor. Aí eu falei, eu peguei o dinheiro que eu ganhava fazendo musical e fiz meu EP. Eu mesma investi.
Que legal.
Nisso, sabe?
Uhum.
E aí eu tocava em alguns lugares aqui em São Paulo, comecei a experimentar o som, montei uma banda, comecei a experimentar o som ao vivo.
Uhum.
Antes até de gravar o EP, assim.
Uhum.
E aí fui construindo essa identidade com o tambor. E ao mesmo antes eu misturava bateria e, né? O EP, ele tem esse som que tem bateria e tambor mineiro, sempre misturando sempre colocando o tambor mineiro como base sonora.
Eu vou aproveitar esse gancho, você cita várias vezes o tambor mineiro, para o ouvinte entender melhor. Quando você diz tambor mineiro, qual a diferença que ele seria para outro tipo de tambor, de toque de tambor? Quais as características dele, por gentileza?
É totalmente diferente o jeito de tocar, o jeito de pegar. Muitas pessoas acham que é alfaia, chega e fala, ah, é uma alfaia. Mas não é uma alfaia, alfaia é banto também, assim como o tambor mineiro, mas é de Pernambuco.
Uhum.
É um outro jeito de tocar, é um outro, é um, uma outra célula, é um tum, 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 tum. Lá no tambor mineiro é tum, 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 tum. É um outro ritmo. Esse especificamente, essa pesquisa que eu faço é ligada ao Moçambique. Moçambique é um terno,
uhum,
e é um terno que o Tizumba é capitão. Uhum. Então, essa é a base do tambor mineiro, que é o que, é o que ele criou. Ele criou uma metodologia de ensino do tambor em Minas Gerais, que ele criou a partir desse contato com Moçambique. E o Reinado, ele tem outros irmãos, outras irmandades, são 7 irmandades. Mas a minha pesquisa e minha vivência é baseada... Inicialmente, Mozamba foi um disco que eu fiz, que a gente criou, a partir do Moçambique. Assim. Tem algumas outras, tem Congo, tem Parazeiro, que toca no Vilão, mas Vilão é um outro irmão do,
uhum,
Reino.
Uhum.
Mas é, a base é Moçambique mesmo, assim.
E é importante esclarecer isso para os ouvintes, né, Mozamba? Pois o congado é uma nuance cultural forte em Minas Gerais e que conta também com tambores, né? Mas tem aspectos diferentes, correto?
O reinadeiro, ele fala reinado, né? Congado é a forma que os estudiosos foram lá, enfim, porque é de origem do Congo, Banto, Angola ali, mas é reinado. E tem uma coisa de característica de Minas Gerais que é muito vasto. Assim, cada lugar é um jeito de manifestar essa... É uma religião, mas ao mesmo tempo é um modo de vida. Assim, eu sinto tanto que você ser reinadeiro é um jeito de viver no mundo.
Uma expressão, né? Uma expressão de sentimento, de vivência, né?
É, de manutenção da história, da cultura, de manutenção da tradição mesmo, assim.
Uhum. Eu trabalho para a Unesp, obviamente, né?
Sim.
Meu trabalho é na reitoria da universidade, na assessoria de imprensa, que fica no ali próximo ao Viaduto do Chefe. É de biblioteca municipal, né? Mas é, a minha família, hoje eu estou em Carrancas, Minas Gerais, talvez você até conheça.
Conheço, já fui.
E aqui tem um... Porque minha família mora aqui, então na época da pandemia acabei ficando aqui, então tem o meu estúdiozinho, semana estou aqui, semana estou em São Paulo. É, e aqui tem uma competição de congado muito interessante, né? Então você...
Competição?
É um encontro, né? Um encontro que eles chamam uma espécie de uma competição.
Uhum.
E de cidades aqui da região, sabe? Bem bonito, por sinal, né? Estou te perguntando isso... Para esclarecer esses pontos, né, que é importante você está sendo uma bandeira, vamos dizer, desse tambor mineiro também.
É, literalmente. Agora eu tenho até um bastão. Tenho mesmo.
Legal, legal. É.
Porque essa coisa do teatro, ela veio na minha vida para me salvar, assim, eu sinto. O teatro, ele me deu régua e compasso de tudo, assim. Ele me sustenta. Uhum. Então... Contar a história, você tem que trazer símbolos também, de outra forma. Assim. Então, eu tenho uns símbolos que apresentam esse território. Aí, eu dentro do Mozamba... Ah, o Mozamba é um apelido meu que eu ganhei na escola de teatro, inclusive.
Fala assim, então, para nós. Como você ganhou e o que significa?
Ai, não tem um significado específico, não. Mas Mozamba sou eu, né? É o meu jeito. É o meu jeito. Eu tenho um jeitão, assim. Que
mozamba. Um jeito mozamba.
Um jeito mozamba.
Legal.
E ao mesmo tempo, mozamba remete a Moçambique, né?
Sem dúvida.
E aí eu falei, eu acho que o disco tem que chamar Mozamba, porque é meu primeiro álbum, porque tem essa pesquisa com Moçambique, e aí eu acho que é o meu jeito de apresentar a música. E aí é Mozamba. Aí o show chama Mozamba Jikula Ongira, que Jikula Ongira é uma expressão dessa língua sagrada que o Reinadeiro fala ali, especificamente esse terno, que é um terno de Moçambique, lá do interior de Minas Gerais, que se chama Leonídios. Uhum. E os Leonídios, eles se comunicam a partir dessa língua, que faz parte desse arcabouço, assim, banto, que eles se comunicam a partir desse lugar. Então, no disco abre com esse lelê, que é dessa língua, que é o Jikulongira, e fecha também com outro lelê.
Beleza, essa é Josiane Omozamba. E agora vamos ouvir Canta e Dança, Som na Caixa. Isso é MPB Unesp.
Canta e dança, crioulo. Canta e dança, crioulo. Sua força vem de Zambi. Sua força vem de Zambi. Canta e dança, crioulo. Canta e dança, crioulo. Sua força vem de Zambi. Sua força vem de Zambi. Canta e dança, crioulo. Canta e dança, crioulo. Sua força vem de Zambi. Sua força vem de Zambi. Canta e dança, crioulo. Canta e dança, crioulo. Sua força vem de Zambi. Sua força vem de Zambi. Canta e dança, crioulo. Canta e dança, crioulo. Crioulo, canta e dança, crioulo. Sua força vem de Zambi. Sua força vem de Zambi. Dança, crioulo, sua força vem de Zambi, sua força vem de Zambi.
Mozamba, agora falando sobre o seu álbum, né, que inclusive leva o título no seu nome artístico. Como pintou a oportunidade de gravar seu primeiro trabalho, né? O processo de produção e tudo mais?
Eu morava em BH na época, foi em 2018, que eu fiz escrevi um projeto no Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte, foi aprovado, e era um projeto de vivência ali na Casa Azul, que é o lugar onde eles se encontram, lá os Reinadeiros, só que aí teve a pandemia, então a gente teve que adaptar conversas com essas Reinadeiras online. Então eu conversei com as rainhas, eu conversei com as capitãs, a rainha Conga, Ana Luzia, conversei com a capitã Esther Antonieta, com a capitã também Pedrina, com a capitã Kátia Araceli. Eu escolhi mergulhar no que é essa tradição a partir desse olhar feminino negro, né? De uma capitã, de rainhas, de mulheres, assim. Então, as músicas foram compostas por mim a partir dessas conversas com essas mulheres. Então, dentro das músicas do disco, também tem esse processo de trazer esse território a partir dessas simbologias, assim, do que o Renadeiro sente e vive ali a partir da sua visão Renadeira. Eu falo que eu sou uma artista Renadeira, sabe?
Uhum.
Porque eu também sou desse território. E a minha poética, minha ética, minha poesia, assim, musical, tudo é a partir desse território. Assim. Então, não tem como eu falar que eu sou outra coisa, sabe?
E como foi a gravação? Onde foi gravado?
Uai, foi gravado de forma remota.
Tudo online?
Tudo online. Legal. E aí eu me mudei para São Paulo em 2021 e as vozes eu gravei aqui e mandava pro cara lá em Belo Horizonte que fez. Os tambores que eu gravei e as vozes foram gravadas aqui no estúdio Tractana. Mas as outras coisas, uma foram gravadas lá no estúdio em casa. O Babadã, por exemplo, que é a Big Band, tem duas músicas que tem uns arranjos do Pajé, que é o maestro, né?
Uhum.
Que também é uma Big Band afro-mineira, que tem capitão, que tem esse recorte pra música também, assim. Então, a gente gravou na casa dele, cada hora ia um lá. Agora é o baixo, agora não, agora é o saxofone, agora não sei o quê. Cada hora ia um lá, assim, na casa dele gravar.
Legal.
Foi assim, foi uma. Todo mundo se juntou mesmo de forma que o Tizuma gravou no estúdio na casa dele. Então foi um desafio gravar um álbum inteiro que eu tinha que entregar, porque era um projeto, né, de lei,
uhum.
De forma remota, mas era o jeito que tinha na época.
Claro, sem dúvida. E eu separei aqui algumas faixas para a gente comentar um pouquinho. Começando por Realço, tá? Gostei de todas, gostei do álbum de forma geral.
Ah, que bom, obrigada.
Mesmo. Me identifico muito também com esse tipo de sonoridade. Canela Fina, como é que pintou Canela Fina?
Na época você vai fazendo, as coisas vêm para mim, assim, é como se fosse o sopro da intuição mesmo. Primeiro veio esse refrão e tal. As músicas são músicas que também, todas as minhas músicas, elas remetem a esse jeito cíclico das músicas do Reinado, né? São músicas que se repetem,
uhum.
Que tem uns ciclos. É como se fosse música popular, mas não é. Assim, essa é a minha ideia. Então, Canela Fina é uma música que fala do território especificamente, tanto que eu chamei o Tizumba e a Júlia para cantar comigo no disco, né? A Júlia que foi que me ensinou a tocar tamborzinho. A Júlia que me apresentou o pai, que me apresentou tudo, assim. Ela é uma grande amiga, mestra, ela é tudo de bom na minha vida. E aí não tinha jeito de não tê-los no disco. Aí chamei as pessoas que me apresentaram esse território para cantar a música que apresenta o território. Quando eu falo Macota, Batemba, Malunga, que é irmão, né? Eu trago essas palavras também de outro. Batemba, eu não sei o que é. Eu inventei.
Tá no ar, tá no ar que
tá
você...
Tá no ar, não tem significado. O pessoal fala, o que é Batemba? Não sei. Aí eu fui um dia pesquisar, Batemba é uma cidade do interior da África. Tem uma coisa assim, entendeu? E Canela Fina, menino, não tem um significado também, não. É licença poética, assim. Depois eu descobri que Canela Fina é uma etnia indígena.
Olha só.
Ó, pra você ver. Numa música que fala o território, eu veio uma etnia indígena.
É, porque aquilo eu falei, é sério, fica, tá no ar, né? Porque você tá representando, vamos dizer, um espaço, um território, um movimento, né? Então aquelas palavras estão ali. Quem me contou isso também uma vez, foi o Chico César, que tem várias canções dele, e fala, Renato, eu não sei o que é aquela frase que ele faz tipo uma vocalização, sei lá, você pega, tem músicas famosas dele, ele engaei, fala, vem na hora, ele entra com aquilo e dá um som, né?
É mais pelo som também, né?
É, a sonoridade, né? Que ela se complementa, né?
É, e canela fina também de andar.
Uhum.
De andar pra lá. E minha canela é fina também. A minha é.
Legal.
Tipo, o meu fala, você fez uma música pra você, né? Que a sua canela é fina. Cada uma...
Interpretado sua forma.
É, eu deixo espaço pra isso. Eu gosto disso, na verdade.
Uma outra que eu separei aqui, que eu acho que fica também num tom popular, que né, até em homenagem a essas mulheres, que tem Dom Mercês, né? Muito bacana.
Ah, que bom. Então, essa eu fiz especificamente para minha bisavó, que eu não conhecia, que eu não sabia. E na época da pesquisa do álbum, a gente fez umas imersões e tal. E aí eu estava na época da imersão para compor. E eu conversei com uma tia, abri uma chamada de vídeo, conversei com ela e falei, ah, eu tô aqui fazendo um disco e tal, que fala do reinado, do Congado. Ela, ah, você sabia que a minha avó, ela tinha um terno, ela tinha bandeira, ela ia nesses lugares. Eu falei, o quê?
Olha!
Ela tinha bandeira? Aí eu, como assim? Era a bandeira do bairro Concórdia que ela ia. E bairro Concórdia é um bairro... Ela não soube falar muito, mas o bairro Concórdia é um bairro super tradicional. Lá tem o terreiro da Dinzinga, né? Da rainha, assim. Além de vários outros terreiros, lá tem o lugar onde a rainha Conga mora e está.
Uhum.
Eu falei, menino, quem é essa, Dom Mercês? Aí ficou, quem é você? Eu não conhecia, não sabia dessa história. E aí eu tive um sonho que ela ficava eu fiquei tão fissurada com a minha bisavó que ela ficava num pano assim dourado, dançando assim no céu. Aí eu falava, quem é ela? Ela é o pano dourado dançando no céu, é isso que ela é, entendeu?
Que bonito.
Essa ancestral que traz esse lugar de identidade assim para mim também de alguma forma. E ela nasceu em Santo Antônio do Amparo. E Santo Antônio do Amparo fica no Campo das Vertentes. O Campo das Vertentes é onde está, onde mora, onde vive os leonídeos. Assim. Então, era muita...
Ligação.
Muita ligação, assim. E ela chama Maria das Mercês. E o terno de Moçambique dos leonídeos louva Nossa Senhora das Mercês. Que é a dona dos mistérios, assim.
Uhum.
Aí eu falei, gente, tem que estar, assim. E no show tem uma parte que eu chamei um artista visual, que é o Bretas, que ele pega fotos de pessoas e anima, assim, com inteligência artificial. Então eu tinha uma foto da minha bisavó, e aí ele animou o rosto dela. E no show é como se a gente fizesse uma conversa ali. Ela fica falando, ela fica olhando. A minha bisa.
Que bacana, que bonito, legal.
É, traz vida, né? Trouxe vida, assim, para esse ancestral, assim.
Tudo interligado, né? Bacana,
você vê,
tudo interligado, né? Todo o processo.
Muito.
Boa, então vamos escutar Canela Fina, Mozamba, no MPB Unesp.
Estamos aí.
estamos aí. Território de Macota, território de Quitengo, território Banto Mineiro, Canela Fina.
Ah, estamos aí.
Cota, território de Quitengo, território Banto Mineiro, Canela Fina. O naná vem ver, o naná vem ver, o tambor mineiro bater. O naná vem ver, o naná vem ver, o quilombo bater, bater. O naná vem ver, o naná vem ver.
Estamos aí. Território de Malunga, território de Batemba, território Banto Mineiro, Canela Fina.
Cota, território de Quitengo, território Banto Mineiro, Canela Fina.
O naná vem ver,
o naná vem ver, o tambor mineiro bateu. O naná vem ver, o naná vem ver, o quilombo bateu, bateu. O naná vem ver.
Muito bom, que som legal, hein? Josiane, atualmente, quais são os principais desafios de um artista independente aqui no país? São as oportunidades de espaços para se apresentar? Qual o seu ponto de vista sobre essa questão?
O desafio é o espaço. O desafio é o espaço para o novo, dentro do mercado da música brasileira. Que eu sei que o que eu estou trazendo é uma novidade. E aí existem espaços que abrem para isso e outros não, assim. Mas eu sinto que tá... Ah, eu tô fazendo um movimento de ir nas feiras, assim. Esse ano eu participei de duas feiras de música muito importantes no Brasil. Uma foi no Recife, chama Porto Musical. Foi bem no início do ano, assim. Então foi bem interessante chegar lá, conversar com os players do mercado, falar sobre o trabalho, né, de forma profissional e tal. É um trabalho que tá super redondo, só faltam os lugares para tocar, então eu tô indo nessas feiras, assim. Aí fiz um pitching lá, aí participei de outra feira aqui no Espírito Santo, que eu fui, em Vitória, chama Formemos.
Bacana.
Que é uma feira também... que é muito massa, assim, é uma feira menor, você conversa com os programadores dos festivais, estavam todos lá, assim, então eu apresentei meu trabalho para essas pessoas, para os jornalistas, então eu tive muitas conversas com as pessoas ali, então tem umas aberturas para alguns festivais ano que vem, assim, a partir desse contato com, com essas feiras de música, que eu fui descobrir como é que é. Que eu sou uma artista independente, não tenho herança musical, assim, uma abertura, uma coisa, alguém. Eu tenho que correr atrás. Então, eu falei, então eu vou nas feiras. Então, eu estou investindo grana mesmo, tempo, investimento de energia, assim, para ir nessas feiras. E tá dando certo, assim. É devagar, as coisas acontecem no tempo lento, mas ao mesmo tempo tá acontecendo. Ano que vem eu vou em outra feira, vou participar da Assim São Paulo, vou fazer um showcase lá, aqui em São Paulo. Então, você vai participando de uma feira, aí os plays vão te conhecendo. E é real isso, assim, para quem é música independente, fala assim, ah, é difícil mesmo, não é fácil. Mas eu sinto que se você quer se inserir no mercado de forma profissional, você tem que procurar os profissionais do mercado. Sim. E eles estão nessas feiras de música, assim, nessas conferências. Então, o que eu venho fazendo durante esse tempo, todo esse tempo, desde quando eu lancei o EP até agora, é ir nas feiras.
Muito bom, legal. Você, por várias vezes, cita assim, um movimento, né? E fala até de um movimento afro-mineira, afro-mineiro. Você pode falar assim, em linhas gerais para o ouvinte, Josiane? O que seria o movimento afro-mineira, por exemplo? O que, que ele envolve? Não é só música, tem várias questões, né?
É, eu chamo, eu falo que é negra ressonância mineira. Porque é tudo que ressoa artisticamente a partir desse lugar da diáspora. Que é na música. Que é, eu sou uma artista transdisciplinar, né? Então eu não sou só musicista. Eu sou atriz, eu sou diretora artística, então eu trabalho com artes visuais também. Então eu vou passeando entre as disciplinas da arte. E a negra ressonância mineira, para mim, é toda manifestação que vem desse lugar da diáspora que ressoa o nosso lugar ali de enunciação, que é a partir do tambor mineiro. Então, tem pessoas que estão fazendo isso há muitos anos, assim, né? Especificamente trabalhando e trazendo o congado e o reinado é o Tizumba, o Maurício Tizumba. Mas tem o Sérgio Pererê, tem o Marco Ribas, tem Sérgio Santos, agora contemporâneo, tem o Babadã, Banda de Rua, que são pessoas da música. Tem os próprios artistas visuais de Minas Gerais, que é a Maré de Matos, que é a Maia Quilolo, que é a Josi, que é uma artista visual de lá maravilhosa, e a Xará, que trabalha com pintura a partir do feijão, pensa.
Nossa!
Ela pinta com tinta de feijão.
Olha só!
Mais mineiro que isso! Mais negra ressonância mineira que isso, não tem jeito. Verdade. Então eu sinto que tem um movimento negro em Minas Gerais. Tem também outras pessoas pensadoras, a Leda Maria Martins, tem a Lélia Gonzalez. Então, é um lugar de criação epistemológica em várias manifestações, sabe? De pensamento a modo de vida, assim. Minas Gerais é muito negra. É o segundo estado mais negro do Brasil, depois da Bahia, é Minas.
Sem dúvida.
As pessoas não sabem disso, assim. Então, esse movimento da África Gerais, né? Que é o primeiro disco do Tizumba, chama África Gerais. Ele já vem trazendo isso há muito tempo, sabe? Esse movimento afro-mineiro, assim. Tem o Alisson, que é um artista também amigo meu contemporâneo. A Cauã Honey, maravilhoso compositor, assim. Nath Rodrigues, Júlia Tizumba.
Muita gente para ser conhecida aí, né? Gente, muito bacana. E indo para a reta final do papo, você, as plataformas digitais, redes sociais, te ajudam no seu trabalho também? Você é adepto, assim?
É, tá tudo lá. Todos os meus trabalhos estão lá. Se as pessoas quiserem acessar, ouvir, ver, tem show ao vivo no meu canal do YouTube. Eu vou colocar mais vídeos lá desse show agora atualizado. Tem o clipe de Dom Mercês lá no meu canal. Tem Spotify, tem Deezer, tem Apple Music, tem tudo, tá tudo na...
Aproveita então e deixa os seus contatos, seja para te acompanhar, seja para assistir, para te contratar também, fica à vontade.
Sim. Ó, meu e-mail, né, para quem quiser contratar meu show, é mozambaproducão, do mesmo jeito que escreve no disco, @gmail.com. Entre em contato, que a gente passa lá para a produção. Quem quiser acompanhar meu trabalho nas redes sociais é Josi Pontiani, Josi com Y, ponto, Anne com dois N's e E. Meu nome artístico é Josi Pontiani, tem um ponto mesmo, não é só porque está lá no Instagram, não, gente. É assim que escreve. E aí fica mais perto, que aí eu vou colocar as novidades por lá, assim. Eu sempre compartilho tudo no Instagram, tem Facebook também. E é isso, minha gente. Eu trabalho com essas três redes sociais, assim, que é o Instagram, Facebook e YouTube.
Legal. Mozamba, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Prazer te conhecer, sucesso aí na sua trajetória. E qualquer novidade, estamos aí, beleza?
Ô, Renato, muito obrigada. Um beijo pro pessoal da Unesp, pros alunos lá. Vejo muitos alunos, conheço pessoas que já passaram pela Unesp também, que é uma escola super tradicional, super massa aqui de São Paulo. E vamos junto, fica perto, Mozamba.
Maravilha, essa foi a querida Josiane ou Mozamba, uma artista diferenciada e uma pessoa super do bem, alto astral. E para finalizar, vamos ouvir Do Mercês. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Dona. Dona Maria, Dona Maria das, Dona Maria das Mercês. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? É um pano dourado dançando no céu. É um pano dourado dançando. É um pano dourado. É um pano. É um pano dourado dançando no céu. É um pano dourado dançando. É um pano dourado. É um pano. É um. É. Dona Maria.
Podcast Unesp.